passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Nossa equipe reunida nesta noite, juntamente com você, para prestarmos culto àquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom ter você aqui com a gente. Bom também ter o querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. Pastor Pedro Paulo, que honra, meu pastor, tê-lo aqui nesta sexta-feira. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, a paz do Senhor para o seu coração. Boa noite, pastor Anésio Sarmento, irmão Fábio Silva, nosso querido irmão precioso, irmão Michel. E uma boa noite a todos os nossos queridos ouvintes sintonizados no culto da Igreja Cristo em Casa.
Meu querido Fábio Silva, obrigado, Fábio, pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Pedro Paulo Matos, que logo mais estará trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento. Boa noite, Michel. Boa noite, nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pastor Anésio Sarmento, alegria renovada estar ao seu lado nesta noite de sexta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Um grande abraço, boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova,
é,
né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Então, gente, nós vamos agora abrir o nosso culto da Igreja Cristo em Casa orando, como sempre, juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
Eis-nos aqui, ó Deus bendito. Estamos nos colocando mais uma vez aos teus pés. Estamos nos prostrando diante do teu trono pela fé e já sentimos que sobre nós, sobre as nossas cabeças, já paira o teu Santo Espírito. Aleluia! Ó, meu Deus, que seria da Igreja Cristo em Casa se não fosse a tua presença? Que seria da Igreja Cristo em Casa se não fosses tu o alvo, o dirigente, o responsável por esta obra? E quantos estão esperando uma resposta nesta noite? Quantos colocando diante de ti estão agora pondo seus problemas, suas lutas e suas dificuldades? Aquela enfermidade tão difícil que vem se arrastando na tua serva há tanto tempo. Ou aquele teu servo desenganado pelo médico, mas não por ti. Nós gostamos sempre, Pai, que é de frisar isso, porque tem muita gente confiando no médico, tem muita gente pondo a sua fé na medicina. Nós não somos contra, mas nós, a fé só possamos depositar em ti. É claro que confiamos no médico, na sua capacidade, que sua sabedoria foi dada por ti, mas sabemos que poder só tu tens, Senhor, só tu tens. Quantos estão, como diz a tua palavra, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós fazemos menção ao teu nome, aleluia. E é nesse nome, Pai, que no nome do teu Filho Jesus Cristo, que milagres já estão acontecendo nesta noite e tantos outros ainda acontecerão. É noite de milagres. Olha aquela tua filha que chora, aquela tua filha que quer engravidar e não consegue. E os anos vão passando e ela quase que perde a fé, mas que nesta noite ela receba uma injeção de fé e crê que tu podes fazer com ela o que fez no passado com a tua filha Ana e tantas outras na própria Bíblia. Meu Deus, tu és o Deus de Ana, tu és o Deus de todas as mulheres em todos os tempos, ou tu és o Deus de todos nós que invocamos e cremos no teu nome. Que esta noite, Pai querido, um sinal possa ser dado à tua filha, que a vitória está chegando. Aleluia! Não só nesse sentido, mas em todo aquele que te busca nesta noite, que pode esta noite ter uma convicção plena de que a oração está sendo ouvida e que a resposta virá. Tu vai nos falar daqui a pouco, Pai. É o que nós ansiamos, é o motivo principal dos nossos cultos, das nossas reuniões, é saber que a tua palavra virá. Fala ao presidiário, fala naquele leito de hospital, fala em casa alguém que está doente, naquele lar desajustado, naquela família que não se entende, naquele filho rebelde, naquele marido que saiu de casa, oh meu Deus, naquela esposa que chora, que tem os olhos molhados e que todas as noites prostrada à beira da tua cama, fala intimamente contigo. Fica conosco, Pai, perdoa os nossos pecados e derrama sobre a tua igreja o teu poder, em nome de Jesus. Amém.
Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Para teus filhos fala e no caminho bom pela bondade os guia a pedir santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, ti mesmo som. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som.
J. Neto, fala Jesus querido. Que lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Anésio Sarmento. Chegou então, gente, esse momento da referência. Já já pregando, o querido pastor Pedro Paulo Matos, e ele vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Sim, querido pastor Eliel do Carmo, é com muita alegria nós iremos hoje meditar no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32.
Muito obrigado, meu querido pastor Pedro Paulo Matos. Muito obrigado, querido. Eu queria falar então agora, para você que está ouvindo o nosso Cristo em Casa, do curso de Teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus, né, a oportunidade que a Rádio Melodia, através do curso de Teologia, tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus. Nós fazemos isso também no debate, né? Todos os dias nós promovemos aqui um tema acerca e à luz da Palavra de Deus e como tem sido esclarecedor, não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da Palavra de Deus, de interpretação, de hermenêutica, de exegese. O que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora. Eu queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações. Por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você, mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a Palavra de Deus com a gente. Pois é, gente, olha, nesse momento aqui do Cristo em Casa, esse momento é um momento muito feliz, onde o Fábio Silva vai expressar toda a alegria da Igreja Cristo em Casa nesta data realmente maravilhosa, a data do seu aniversário. Fábio, é sempre um privilégio, uma honra, um prazer, uma alegria ter você com a gente aqui, abraçando os aniversariantes, tá, Fábio?
Tá bom, meu amigo, eu que o diga, a alegria é toda minha, viu? E ainda mais neste dia, não é? E a melhor forma que nós da Igreja Cristo em Casa temos de expressar o quanto gostamos de você é através das nossas palavras aqui na Igreja Cristo em Casa. Nós queremos desejar toda a felicidade do mundo para você, meu irmão, para você, minha irmã, que hoje troca de idade. E que em todos os dias da sua vida você possa ser presenteado por Deus com toda a felicidade que o seu coração conseguir guardar. Vida longa, feliz aniversário. Quem troca de idade hoje também conosco é a Juliana Silva, o Bruno Quaresma, a Genilda Salles, a Denise Peçanha, a Carla do Carmo, o Carlos dos Santos, a Esther Araújo, a Ana Paula Cunha, a Roseli Rosa Alves e o Francisco Rocha. Olha, para a sua meditação, eu vou ler aqui Salmos, capítulo 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
Amém.
E agora um lindo louvor para a gente cantar juntos. Chega em sua homenagem. Que Deus te abençoe, viu? Muito. E um abraço, companheiro.
Senhor, por mais que eu fale que eu não tenho de caminhar, sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos, imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar, mas quero ouvir tua voz.
Eu sei que não sou só.
minha. Sinto uma insegurança, pois sou ser humano com defeitos e imperfeito, mas sei que os teus olhos estão sobre mim a me vigiar. Mas quero ouvir tua voz.
Aproveitar aqui esse momento aqui de Cristo em Casa para agradecer o e-mail do Paulo Rodrigues, de Campo Grande, a nossa querida Zona Oeste. Ele diz: a paz do Senhor, boa noite, obrigado por tudo. Fazem um excelente trabalho. As pregações da palavra da Igreja Cristo em Casa e os debates da melodia me ajudaram muito ao longo dessa vida. A paz do Senhor. Ô Paulo, obrigado, querido. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu reconhecimento, pelo seu carinho. Fazemos isso assim com muito amor, porque entendemos que é a obra do Senhor, aquilo que nós somos chamados, né, para fazer, e fazemos com todas as nossas forças. A gente fica muito feliz. A honra e a glória sempre do Senhor, mas a alegria nossa, né, de estarmos realizando aí o trabalho para o qual o Senhor tem chamado a gente. E a gente fica muito feliz que você também foi abençoada aí, tá bom, Paulo Rodrigues? Um abraço grande para você e para toda a sua família, meu amigo. Para você que está ouvindo agora o Cristo em Casa e escreve sempre pra gente, esse lindo louvor.
Assim te pegam pelo braço e apontam teus pecados. É, ao invés de te ajudarem na oração, perguntam a Deus qual é a hora que Ele vai te acusar. Os acusadores estão preparados, perdendo seu tempo que é tão sagrado, em frente a Jesus, falando dos teus pecados. Mas eles preferem ter uma surpresa. Jesus tão tranquilo escrevendo na areia, tão manso e tão sábio, com a resposta já escrita lá. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Enquanto julgam. Estou abraçando ela. Na areia escrevi uma nova história pra você. E se o mundo já te condenou, eu estou aqui pra perdoar você. Se o mundo te condena pelo que passou, eles se esqueceram que eu sou um escritor. A tua história não vai terminar assim. Isso é só uma vírgula, pode seguir. Não deixe agora o teu semblante se entristecer. Acredite, eu não vejo como o homem vê. Faço da areia páginas pra escrever uma nova história hoje pra você. Quem pensava ser esse teu fim, já com dedos pra te apontar. Da lei, ele atravessou, e os teus pecados, Jesus, perdoou. Os acusadores estão preparados, perdendo o seu tempo que é tão sagrado, em frente a Jesus, falando dos teus. Mas eles preferem ter uma surpresa. Jesus tão tranquilo escrevendo na areia, tão manso e tão sábio, com uma resposta já escrita lá. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Enquanto vocês julgam, estou abraçando ela. Pra você, e se o mundo já te condenou, eu estou aqui pra perdoar você. Se o mundo te condena pelo que passou, eles se esqueceram que eu sou o escritor. A tua história não vai terminar assim. Isso é só uma vírgula, pode seguir. Não deixe agora teu semblante se entristecer. Acredite, eu não vejo como o homem vê. Faço da areia páginas pra escrever uma nova história hoje pra você. Quem pensava ser esse teu fim, já com dedos pra te apontar, foi embora sem ter pedras pra lançar. Pois o mestre dos mestres, Senhor, a faixa da lei, ele atravessou. Pecado, Jesus perdoou. Quem pensava ser este teu fim, já com dedos pra te apontar, foi embora sem ter pedras pra lançar. Pois o mestre dos mestres, Senhor, a faixa da lei, ele atravessou. E os teus pecados, Jesus.
Chegou o momento de clamarmos ao nosso Deus nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Nós vamos clamar a Deus, todos nós, como igreja, onde você estiver, nós vamos falar com Deus, clamar ao Senhor por essa situação, juntamente com o pastor Walter Júnior.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, rogamos as tuas bênçãos, a tua graça sobre as nossas vidas, sobre os ouvintes do culto Cristo em Casa nesta noite, que juntos, reunidos em adoração ao Senhor, suplicamos as bênçãos para o mundo. Pedimos ao Senhor abençoar a cidade do Rio de Janeiro, abençoar o Brasil, abençoar o mundo inteiro, livrando-nos desta praga. Nós temos dificuldades, Senhor, econômicas, muitas pessoas desempregadas que perderam sua fonte de renda e estão sem direção neste tempo, para o sustento de suas famílias, para cuidar dos seus queridos. Tem piedade daqueles que trabalham e estão sem renda. Pedimos ao Senhor guardar aqueles que estão ainda trabalhando, os profissionais da área da saúde, que estão na frente de batalha contra a Covid-19, auxiliando pessoas enfermas. Que o Senhor proteja os profissionais de saúde. Mantenha a alegria de servir. Nós sabemos que já não trabalham pelo seu próprio sustento, mas para abençoar a nossa sociedade. Tem misericórdia deles, Senhor, enche-os com a alegria do Espírito Santo. Nós pedimos ao Senhor dar sabedoria aos líderes políticos do nosso país, para que nos conduzam com a boa mão do Senhor. Pedimos ao Senhor por aqueles que estão trabalhando em pesquisa para o encontro de soluções para esta enfermidade, aqueles que trabalham para a busca da vacina para a Covid-19, Senhor, tem piedade de nós. Abre, Senhor, o coração daqueles que têm recursos para investir nessa pesquisa. E pedimos que o Senhor abençoe as pessoas mais humildes, os pobres, com poucos recursos, inclusive para a sua própria sepsia. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê a graça de, em tempo oportuno, estarmos livres deste incômodo para a glória do Teu nome. Pedimos ao Senhor encher o nosso coração de fé, manter a Tua igreja unida, para que no nome de Jesus sejamos mais do que vencedores. No nome dEle, o nosso Salvador, o Senhor da igreja, Redentor das nossas vidas, oramos. Amém, amém e amém.
Obrigado, meu querido pastor Walter Júnior. Muito obrigado, querido. Um abraço aí a todos da Igreja Batista do Rio da Prata, em Bangu. E muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente, pastor Walter. Agora, esse momento de oração, vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Pastor Pedro Paulo Matos.
Pastor Eliel do Carmo, querido amigo, pastor Anésio Sarmento, Michel, Fábio Silva, um abraço, companheiro, para você e para toda a sua família, que é quem tanto amamos. Você, querido membro da Igreja Cristo em Casa, que Deus te abençoe. Você não está sintonizado na 97.5 à toa. Foi Deus que te direcionou para estar aqui conosco nessa noite. Final de semana, já talvez você tenha tido uma semana vitoriosa, mas quem sabe, né? A sua semana não foi das melhores. Nós estamos vencendo mais uma semana e que Deus nos ajude, independente das circunstâncias, independente do que aconteceu, que Deus te abençoe, que você tenha paz, que você tenha alegria no seu coração. Nós queremos deixar essa reflexão para você. Lucas capítulo 15, do verso 11 até o verso 32. Nós não vamos fazer a leitura toda, tá? Mas eu gostaria que você, com a sua Bíblia aberta, se você estiver dirigindo, é claro que não vai deixar desviar a atenção, mas se você puder, estiver em casa, no seu trabalho, onde você estiver, deixe aberta a sua Bíblia em Lucas 15, do verso 11. Nós vamos fazer a leitura apenas dos dois primeiros versos. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa é a famosa parábola do filho pródigo, ou a história de dois irmãos. Aqui nós podemos viajar com essa história, né? O filho que abandona o pai que dá herança para o seu filho e deixa ele embora, ou a história de dois irmãos, e enfim, nós temos aqui várias vertentes para a gente refletir. Todos nós conhecemos essa parábola, Se você não conhece, eu quero te convidar a ler, e ler com muita atenção. A essência dessa parábola é o arrependimento. Então nós queremos começar essa reflexão hoje deixando essa palavra para o teu coração sobre arrependimento. Quando João Batista pregava, ele dizia assim: arrependei-vos. Quando Pedro pregou, ele disse: arrependei-vos. Quando Jesus pregou, ele disse: arrependei-vos. A palavra arrependimento, ela é uma palavra que precisa estar na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia. Porque é através do arrependimento que nós vamos consertando as coisas erradas da nossa semana, do nosso dia. Então, sem arrependimento, é uma pessoa que não tem arrependimento, reflete uma pessoa que tem um coração de pedra, um coração duro. Porque a pessoa que tem um coração amolecido pelo Espírito Santo, ela sempre se arrepende. Ela nunca bate o pé e diz assim: não, é o que eu penso, é o que eu quero. Não, ela está sempre arrumando uma maneira de se arrepender e de consertar as coisas. E é certamente um dos temas mais pregados por todos os evangelistas, pastores e todos nós. Eu, pessoalmente, já preguei esse texto sobre vários aspectos. A ingratidão do filho, né, em relação ao pai. Quantas vezes, né, os filhos são ingratos? Conheço muitas pessoas que até entraram em depressão por causa da ingratidão dos filhos. Não deixa isso acontecer com você. Se algum filho foi ingrato, você fez a sua parte. Você cuidou, você alimentou. Então deixa. Continue amando, continue cuidando, porque um dia ele vai voltar. A loucura do filho irresponsável. É aquele filho que não teve a mínima responsabilidade. A reação do irmão do filho pródigo, né? Nossa, o filho pródigo teve uma reação inesperada. Por que que essa história ela é tão conhecida? E ela, apesar de ser um dos textos mais pregados, continua cada dia se renovando. Por quê? Porque ela toca as mais elementares experiências de cada ser humano. Se não vejamos, quem nunca teve vontade de virar a mesa, hein? Pensa bem, minha amiga, meu amigo, meu irmão precioso, nunca passou pela tua cabeça virar a mesa? Sabe o que é virar a mesa? Jogar tudo. Quer saber de uma coisa? Vou largar tudo. Quem nunca passou? Eu acho que só o hipócrita ia dizer que não. Se nós tivermos o mínimo de coerência, nós vamos reconhecer que um dia passou pela nossa cabeça a vontade de virar a mesa. Quem nunca teve... Olha, essa aqui é legal, né? Quem nunca teve vontade de fugir de casa? Quem nunca teve vontade de fugir da sogra? Quem nunca teve vontade de sair da rotina e buscar a liberdade nos seus extremos mais distantes, hein? Quem... quer saber de uma coisa? Eu vou fugir dessa mulher. Eu vou fugir desses filhos. Não aguento mais essa empresa. Esse chefe aí, quer saber de uma coisa? Eu vou desaparecer. Já passou pela minha cabeça muitas vezes. Fugi de muitas coisas. Quer saber de uma coisa? Eu vou arrumar uma praia bem bonita e vou ficar lá. Quero saber de nada. Fugir. Às vezes nós estamos querendo fugir. Quem sabe nessa noite você não esteja exatamente como aquele filho pródigo. Quer saber de uma coisa? Eu vou fugir. Não aguento mais. Não aguento mais essa situação. Não aguento mais esse desprezo. Não aguento mais essa humilhação. Vou fugir. Quem nunca se sentiu atraído pela ideia de sentir no seu corpo todas as sensações que o dinheiro pode comprar? Hein? Quem nunca viu aí a falar na televisão: essa semana o prêmio da Mega Sena é 50 milhões. Eu sei, né? Não é nosso caso, a gente não joga. A nossa prosperidade é de outra forma. Mas quem nunca imaginou achar uma pilha de dinheiro e falar assim: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar o melhor carro, a melhor casa. São coisas que passam pela nossa mente. Isso não é pecado, a gente apenas sonha, né? Ilusão, a gente viaja nessas situações. Pensando com o coração de pai, em pai, você que é pai e mãe, qual é o pai que não quer o melhor para o seu filho, hein? Todo pai, toda mãe, às vezes deixa de comer para dar o melhor para o seu filho. Qual é o pai, a mãe, que nunca viu um filho amado escolher um caminho errado, um caminho perigoso? Como diz o verso 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Qual é o pai, a mãe, que nunca viu o filho entrar por um caminho perigoso, escorregadio, regado a lágrimas? Qual é o pai ou a mãe que jamais tiveram que ver um filho desaparecer no horizonte, deixando-os para trás? Com a alma cheia de agonia, onde está meu filho, onde está minha filha, onde está morando, onde está dormindo? E que talvez nunca mais os vejam, como muitos, o filho foi para nunca mais voltar. O verso 20 diz, e levantando-se, foi para seu pai. Esse caso, aquele filho, ele toma uma decisão, não é? Ele passa necessidades, o texto diz, né? Ele queria comer lavagem dos porcos. Ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem a comida do porco ele tinha. Olha que coisa. Qual é o pai, qual é a mãe que vai se alegrar com isso? Qual é o pai e a mãe que vai se omitir quanto a isso? Aí aquele filho tomou uma decisão. Levantar-me-ei e irei falar com meu pai. Qual é o pai e a mãe que não tem um filho em casa, sempre fechado, sempre difícil de se deixar conhecer, hein? O verso 28 e 29 nos fala sobre isso. Quem é o irmão que no meio da família jamais foi alvo de desencontros? Nessa noite nós queremos que essa palavra penetre no seu coração. Você que é irmão, irmã, pai, mãe, marido, esposa, quando a nossa família vai bem, todo o resto vai bem. Quando a nossa família vai mal, não tem dinheiro que resolva. Quem é o irmão ou a irmã que já não se sentiu possuído pela inveja, hein? Ah, aquele meu irmão tem mais que eu. A minha mãe ama mais o outro do que eu. Ah, o meu pai trata melhor o outro do que eu. A história desses dois irmãos parece ser a nossa própria história. Ou como pai, que vê o seu filho indo embora, como a mãe, que chora a ausência do filho e da filha. Ou como irmãos, né, na nossa casa. Fomos atacados pelo ciúme, fomos atacados pelos desencontros, nos achamos preteridos, desprezados pelo pai, pela mãe. Na nossa família nós somos o rejeitado. Esquecem até de nos convidar para a festa, olha aí. Esquece do aniversário. Ih, teu aniversário foi ontem, desculpa. Mas quem que esqueceu? O irmão, o pai e a mãe, sempre tem aquele filhinho preferido, não é? Por um lado, um se sentindo como o irmão mais novo, aventureiro, ousado, pecador, né? Quando tem mais de um filho, sempre tem aquele mais pecador, mais aventureiro, mais ousado. Outros, como o irmão mais velho, não transgride ordem. Não tem atenção de ninguém, também é infeliz, tem intimidade. Uma pessoa correta, o irmão mais velho é uma pessoa corretíssima, mas é aquela pessoa que carrega um monte de frustrações, várias frustrações no seu coração. O irmão mais velho da parábola dos dois irmãos reflete a imensa limitação, a pobreza na fé de muitos, sem necessidade que as coisas fossem assim, não precisava ser assim, pode ser diferente. Eles conhecem o Pai, eles são filhos, são reconhecidos pelo Pai como filhos, vivem no ambiente da casa do Pai, mas suas vidas são pobres. Todos dois, tanto o filho que saiu quanto o filho que ficou, todos dois demonstram uma pobreza de espírito. O filho mais velho não tem nenhum cabrito para me alegrar. Ora, o pai disse, você tem tudo, meu filho. Às vezes, dentro de uma igreja, os novos convertidos chegam, recebem toda a atenção. Os antigos, o pastor não fala nem o nome. Eu fiz uma vez na igreja testemunho do jovem que nunca se drogou, que nunca se viciou, que nunca largou. Sabe por quê? Porque às vezes dentro da igreja hoje tem mais valor aquele que sai da igreja, que vai para o tráfico, que vai roubar, que vai para a cadeia e depois volta dando cada testemunho e aí todo mundo para ouvir o ex-bruxo, o ex-traficante, o ex-bandido. Por que nós não valorizamos aqueles que pagaram o preço de ficar em casa? E essa é uma palavra para você, que às vezes está na igreja, que ninguém nem te dá bola. Sabe por quê? Porque você é normal, porque você é correto, porque você é direito. Então, palmas para você. Glórias a Deus pela tua vida. Às vezes, dentro da nossa família, nós só damos atenção à ovelha negra. Nós só damos atenção ao complicado. Mas palmas para o descomplicado. Palmas para o correto. Elogios para aquele que está pagando um preço para ser correto, para aquela pessoa que não fez nada de errado. O problema desse filho é que eles tinham uma relação oficial na casa do pai, mas não tinha intimidade. Não tinha intimidade de beijar, de abraçar. Sabe, às vezes quando o filho vai crescendo, aí perde a intimidade. Quando estes filhos veem os outros, os pródigos, celebrando a alegria plena da reconciliação com o pai, eles pensam que é uma nova palavra, mas não é uma nova palavra. É apenas a velha, a eterna graça de Deus em ação. É a graça de Deus chegando para nos dar a capacidade de amar, de perdoar, de abraçar. Às vezes nós estamos vivendo dentro da igreja, mas fora da graça de Deus. Estamos vivendo uma vida infeliz dentro da igreja, só criticando, só dizendo, olha que eu faço tudo, ninguém me aplaude. Eu faço tudo, ninguém me reconhece. E às vezes é verdade, você faz tudo, ninguém te reconhece. Tem irmãs na igreja que fazem tudo. O pastor nunca as chama lá na frente para dar a elas um elogio. É um erro, inclusive eu como pastor, às vezes eu erro nisso. Eu erro, não é porque eu quero errar. É que às vezes aquela pessoa está tão presente, tanto no dia a dia, que a gente até esquece de elogiar. É como aquele filho que está próximo, está tão próximo que você até esquece de elogiar. Aí quando um filho se rebela e sai, vai, aí a gente fica preocupado, né? Oh, ele foi, aí as minhas orações agora são direcionadas a todas para aquele que foi. E eu esqueço daquele que ficou, daquele que está perto. Ah, mas a graça de Deus, ela é legal. E é essa graça que tem que invadir a nossa vida, tem que invadir o nosso coração. A estes que está sempre na igreja, o pai diz assim, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Essa palavra aqui, meu irmão, minha irmã, essa palavra é para você. Essa palavra especial para você que ficou. Essa palavra para você que está na igreja, varrendo, limpando, ajudando, cuidando, orando pela igreja. Você nunca largou, nunca abandonou. Eu quero dar essa palavra de ânimo para você. Continue, mesmo que você não receba uma palavra de ninguém. Sabe por que não recebe? Porque você está perto sempre. Você tem seu valor, você é uma pessoa corretíssima. Tu nunca largou, nunca abandonou. Ah, mas pastor, mas ninguém me aplaudiu. Deus está vendo tudo. E é a eterna, a velha, a moderna, a insuperável graça de Deus é que está sobre nós. Aquela graça maravilhosa. Se você vive como irmão frustrado, desejando cabritos que nunca comeu? Lembre-se de uma coisa, se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8:17. Para de choramingar suas frustrações. Tome posse da alegria. Celebre a bênção de ter um pai misericordioso. Celebre a bênção de ter um pai generoso. Celebre a Deus, a bênção de você ouvir Deus dizendo assim para você: meu filho e minha filha, tudo que é meu é teu também. Jesus disse: vocês são meus amigos, não escravos, não o resto, mas amigos, amigos. Jesus veio para unir famílias separadas. Jesus veio para tirar a preocupação. Jesus veio para saciar a nossa fome. Jesus veio para restaurar a nossa vida, para tirar toda e qualquer amargura do nosso coração. Receba essa palavra nessa noite. Tire a amargura, tire o desprezo, a falta de reconhecimento, aquela frustração, talvez, que porque quem saiu, quem pecou muito, quem largou tudo, quem fugiu de casa, está tendo mais atenção que você. Ah, não fica preocupado, não. O mais importante é que você não se contaminou, não se sujou, não se prostituiu. Você, pessoa correta. Deus está vendo tudo isso. E Ele vai te recompensar na hora certa. Nessa noite eu quero abençoar a sua vida, abençoar a sua correção. Abençoar a sua vida correta, de serviço, de amor ao próximo. Você sempre esteve presente. Ainda que ninguém tenha reconhecimento do que você fez, Deus te reconhece e nessa noite está mandando essa mensagem para o teu coração, para você não desanimar, não parar, mesmo que seja desprezado e sofra ingratidão. Deus tem o melhor para a sua vida. Quero abençoar a tua vida financeira, que Deus te prospere. Quero abençoar a tua vida familiar, que Deus cuide de você. Quero abençoar a tua vida física, que Deus dê saúde, saúde física, saúde espiritual. Quero abençoar a sua vida nessa noite. Seja abençoado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém.
Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Fiz o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações têm passado e tudo. Porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão, a luz. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muito vivos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não, sair da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Pessoas certas, amigos e irmãos.
Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações, através do querido pastor Pedro Paulo Matos. Pastor Pedro, obrigado, querido. Nós vamos orar neste momento, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
Senhor nosso Deus e nosso bendito e eterno Pai, graças nós te damos pelo privilégio que nós temos de poder chegar na tua presença, Senhor. Tu és um Deus tremendo, Criador, um Deus eterno, Deus soberano, e o Senhor se curva para nós. O Senhor se curva, a tua palavra diz que o Senhor se inclina e recebe e escuta as nossas orações. Oh Deus, nós olhamos aquele pai que se abaixa para ouvir o filho, aquele pai que se abaixa para tomar o filho no colo. Nessa hora, Senhor Deus, nós precisamos disso. Que o Senhor, apesar da soberania do Senhor, possa se inclinar para a minha vida, para a vida, Deus, desse querido membro da Igreja Cristo em Casa, que nos acompanha, e às vezes nessa hora chorando, às vezes nesse momento, Pai, desesperado, sem saber que direção tomar, se inclina para nós, Senhor. O Senhor sabe o nosso nome, o Senhor sabe o nosso sobrenome, nome como diz Isaías 45, o Senhor nos chama pelo nosso nome. Que coisa linda o Senhor saber, o Senhor me conhecer, saber onde eu moro e conhecer as minhas necessidades. Nessa hora, Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor o nosso pedido de oração. Cada um de nós temos as nossas necessidades. Se houver alguém enfermo, Deus, entre com a tua misericórdia. Deus, Jeová Rapá, entre com a bênção da cura divina para essa pessoa que está sofrendo, está sentindo dores, com esse monte de remédio, que não suporta mais tomar tantos comprimidos. Para essa pessoa que está internada no hospital, às vezes até internada num corredor de hospital, numa cadeira, não tem nenhuma maca, nenhuma cama, está numa cadeira há horas, há dias, esperando socorro humano. Senhor, queremos e suplicamos e pedimos o socorro divino. Entra com a tua providência. Essa irmã, esse irmão que está num processo de quimioterapia, de radioterapia, ó Deus, a hemodiálise e tantos e tantos outros tratamentos que são dolorosos, são doídos, dói não somente a carne, mas dói também a alma. Nos sentimos tão para baixo. Entra com a tua misericórdia, Senhor. Pai, nós queremos interceder por aqueles que choram, pessoas que perderam um ente querido, a vida caminhava A vida prosseguia, havia planos, mas eis que um evento, eis que uma tragédia corta tudo. Senhor, entra com a tua providência. Não deixe que a desesperança assuma o controle dessa vida, mas que a esperança de Cristo, a esperança de que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, essa esperança possa se renovar a cada instante, a cada momento. Supra as necessidades financeiras. Pai, o pão de cada dia, o desempregado, abra uma porta de emprego. Para os jovens, ó Deus, abra as portas de faculdade. Senhor, nós oramos e consagramos os estudantes, que eles tenham sabedoria dos céus nas suas vidas e que eles possam ser bem-sucedidos. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os pastores, abençoa o ministério de oração, os envolvidos do ministério de louvor, as crianças da igreja, os idosos da igreja. Nós abençoamos, Pai. Receba a nossa oração. A quem nós vamos recorrer se só o Senhor tem a resposta, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Senhor, entregamos a ti a nossa oração, confiados de que o Senhor irá nos responder, não pelos nossos merecimentos, mas pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós abençoamos, Pai, cada pedido de oração. Entregamos a ti os nossos pedidos de oração e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende meu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Não desiste, ele não desiste.
Olha, com esse louvor lindo demais, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta sexta-feira. E eu quero agradecer essa mesa maravilhosa que se formou nesta noite para a gente louvar a Deus. Pastor Pedro Paulo Matos, muito obrigado, Pastor Pedro, pela participação com a gente, como sempre, às sextas-feiras aqui no nosso Cristo em Casa. Um grande abraço, muito obrigado. Fábio Silva, aquele abraço, meu irmão. Deus te abençoe mais e mais. Pastor Anésio Sarmento, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Michel Camargo também, muito obrigado. O pastor Pedro Paulo Matos vai impetrar a bênção apostólica neste momento. E com esta bênção, fica por aqui o nosso Cristo em Casa.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.